No início eu pensei em falar hoje sobre o que a Rosana perguntou de sonho. Só que eu até comecei a preparar a aula. Mas no final de semana, eu lembrei que a gente está às vésperas de Hanukkah. Então vamos dedicar, se Deus quiser, a aula de hoje, semana que vem, para falar um pouco sobre Hanukkah. Vamos tentar hoje ver a parte. A gente não está em Bereshit, estamos vendo agora Hanukkah, exatamente. Quando nós falamos toda a história, nós acabamos passando muito rápido por essa parte de Hanukkah. Eu mencionei que nessa época foi Hanukkah, né? Mas passamos muito rápido. Vamos tentar ver um pouco mais detalhado o que estava acontecendo naquele momento. Nós estamos agora no século menos 4 da contagem dos Goim. Uma época e o Beit HaMikdash estava já reconstruído, segundo tempo. Então, o que aconteceu nessa época? Em primeiro lugar, o Império Babilônico, onde os judeus estavam, foram exilados pela destruição do primeiro tempo, foi conquistado pelo Império Persa. Então, a primeira coisa que aconteceu, eles assistiram, estavam presentes nessa conquista. No ano menos 370, o rei Ciro, da Pérsia, permitiu que os judeus voltassem para Israel e construíssem o segundo templo. E assim, uma pena que pouca gente que foi, 42 mil pessoas foram para Israel e deram início à reconstrução do templo. Passa um pouco tempo de construção, e o pessoal lá, os inimigos, Shomronim e outros, começam a reclamar para o governo persa. E os judeus são obrigados a parar a construção do Beit HaMikdash. É nesse momento, no ano menos 355, que aparece Haman. Haman aparece, aproveita, é justamente nesse meio tempo que o Beit HaMikdash começou a ser construído, parou, antes dele voltar às obras, aconteceu a história de Purim, quando Haman quis aniquilar todo o povo. Depois da história de Purim, no ano menos 347, o rei seguinte persa, que na verdade era filho da Achashverosh com Esther, Dario II, permite que os judeus voltem a reconstruir o Beit HaMikdash. Então, é interessante, na história de Purim, quando a Esther vai falar com a Achashverosh, pedir pelo povo, duas vezes a Achashverosh fala, você pode pedir qualquer coisa, menos construção do Beit HaMikdash, isso eu não vou autorizar. Depois o filho dele acaba autorizando, na verdade a Achashverosh falece muito pouco tempo depois da história de Purim. Dario II permite que reconstrua o Beit HaMikdash e nesse momento começa a florescer de novo a terra de Israel, embora bem menos do que já foi no passado, porque pouca gente foi para lá, a maioria ficou na Babilônia. Agora estava sob domínio persa. Exatamente. Na época de Purim. Na época de Purim. Nós estamos falando agora da época que Ezra foi acompanhar o povo para reconstruir Beit HaMikdash. E Anshei Knesset HaGdolah, que são da grande assembleia, nós falamos bastante sobre ele, é essa época do início do segundo tempo. Passam bastante anos, nós estamos agora no ano menos 312. Nesse momento, Shimon HaTzadik, dos remanescentes da grande assembleia, está gerenciando o povo. Ele era o Kohen Gadol, ao mesmo tempo ele era o Manda-Chuva. E é nesse momento que, no outro lado do Mediterrâneo, começa a crescer a Grécia. Na verdade, os gregos são um povo bem antigo. Não se sabe exatamente de onde eles apareceram, mas tudo indica que ainda no século menos 18 eles já se encontravam por lá. Isso é a época de Abraão Avinu. Na época de Abraão, os gregos estavam começando alguma coisa. Mas não era a Grécia que a gente conhece. Nada a ver. Eram gregos, mas nada a ver. Boa noite. Nada a ver com o que nós conhecemos dos gregos. É a Grécia Antiga. O pessoal mais antigo que morou lá eram os micênicos. Eles começaram a se desenvolver bastante, mas isso durou pouco, porque eles foram conquistados pelos dórios, que acabaram fazendo a Grécia entrar numa profunda escuridão que durou muitos e muitos séculos. Até que finalmente, aqui no momento que nós estamos falando, é que começa a famosa Grécia Clássica. Grécia Clássica começa no século menos 7 e menos 5 é que começa a se desenvolver para valer. Aí começa todo aquele negócio que todo mundo lembra da cidade de Estado, todo aquele negócio. É nessa época que começa a Grécia Clássica, como Esparta e outras cidades. Embora eles tenham muitas guerras entre eles e entre as cidades de Estado, eles acabam tendo muita força e força suficiente para conseguir dominar o Império da Babilônia. No século menos 4, eles acabam abaixando a cabeça para o rei da Macedônia, que era Filipe II, e esse é aquele que abre as portas para o filho dele, tão famoso que é Alexandre Magno. Eles abrem as portas do casamento dele. Ele abre as portas para o filho dele, que vai começar a fazer a Grécia crescer mesmo. Nós estamos falando agora da época de Aristóteles, Sócrates, a Platão, todos os outros tão famosos da Grécia. Quando nós estamos falando de Grécia, e Grécia é o máximo, eles contribuíram muito, eles desenvolveram muito o mundo, de fato, no ramo da política, no ramo da filosofia, eles fizeram bastante novidade, trouxeram bastante novidade. Mas não podemos esquecer que eles têm um outro lado extremamente negativo. Os gregos eram muito bárbaros. Uma vida espartana significava pegar criancinhas de seus 5, 6 anos de idade, separar dos pais. Eles iam morar no meio do exército, nos acampamentos. Às vezes apanhavam, às vezes passavam fome. Tudo isso para eles poderem virar pessoas bem duras. O próprio Aristóteles escreve nos livros dele sobre matar crianças. Ele fala que não é possível, como está crescendo tanto a população, e que não podemos fazer crescer crianças doentes ou com defeitos, tem que jogar eles fora e assim, dessa forma, diminuir a população. Você vê que eles, por mais que eram filósofos, intelectuais, eles tinham umas ideias muito estranhas. E é nesse momento que Alexandre Magno começa com a maior campanha militar que já teve na história do mundo. Ele, com 45 mil homens, durante 12 anos, batalham atrás de batalha, sempre vencendo, e uma coisa diferente de muitos outros exércitos, Alexandre Magno estava sempre na frente do exército, liderando o exército. Ele era um gênio em táticas militares e ele conseguia lutar às vezes em proporção de 1 para 10 exército dele, e mesmo assim ele sempre ganhava. A principal da tática dele era atacar sempre o ponto mais forte em primeiro lugar, e assim, destruindo aquele núcleo, ele já conseguia vencer a batalha. E assim, o rei persa, que nós falamos antes, Dario, acaba fugindo, e quando o rei foge, o exército cai nas mãos do Alexandre Magno. antes de ele falecer com 33 anos de idade, ele já tinha conquistado praticamente o mundo da época, aquele império, todo mundo vê nos mapas gigantescos que ele conseguiu. Mas, não só ele conquistou os países, mas também fazia parte do plano dele helenizar todo mundo. Todo mundo tem que aceitar a cultura grega. O que vem a ser o helenismo? O primeiro lugar básico do helenismo é que o homem está no centro de tudo. E por isso que eles desenvolvem muito tudo que está ligado com o ser humano. E é literatura, drama, música, arquitetura, esculturas. E para eles o corpo humano era uma coisa tão normal que tinham até bancos nas ruas que eram vasos sanitários. As pessoas faziam suas necessidades assim no meio da rua, como se nada tivesse acontecido. Também não precisa se dizer que uma série de relações ilícitas até então, pela lógica humana, para eles não era problema nenhum. E pelo contrário, eles até louvavam essas coisas. Os deuses deles eram todos meio homens. Eles falavam dos deuses deles de uma forma muito cínica, com uma falta de respeito gigantesca perante coisa que eles consideram deuses. Quer dizer, em resumo, o humanismo é que mandava no helenismo. Por outro lado, não precisa se dizer que para nós, judeus, o principal e quem está no centro da noite. O principal e quem se encontra no centro de tudo é Deus. E é lógico que a ideologia, portanto, do judaísmo e a ideologia do helenismo eram opostas. Enquanto que, para nós, o homem foi criado à imagem de Deus, de Hashem, para os gregos, os deuses é que tinham a imagem dos seres humanos. Exatamente o contrário. É interessante o que traz. Denis Prager define de uma forma muito interessante. Que perante os olhos dos gregos, enquanto que perante os olhos dos gregos o que era bonito é sagrado, perante os olhos dos judeus o que é sagrado é bonito. Quando no ano de 312 Alexandre Magno consegue conquistar o mundo, eles conquistam também entre os lugares a terra de Israel. Essa história nós chegamos até a contar como que foi o encontro do Alexandre Magno com Simón HaTzadik, Simón o Pregador. Alexandre Magno, quando foi para Israel, a primeira intenção dele, óbvia, era que ele vai destruir o Beit HaMikdash. E naquele dia, quando Simón HaTzadik, sabendo que estão vindo para cima, ele resolveu sair de manhãzinha cedo, antes de nascer do sol, para se encontrar com Alexandre Magno. Ele vai no cavalo, acompanhado de alguém, de algumas pessoas, alguns alunos, e vai se encontrar com o Alexandre Magno. Quando nasce o sol, ele se encontra. E no mesmo momento, Alexandre Magno desce do seu cavalo e se curva perante Simón HaTzadik. Óbvio que todo mundo estava em volta, achou a coisa mais estranha, porque Alexandre Magno não abaixa a cabeça perante ninguém. Como que está se curvando por um judeu? Perguntaram para ele e ele explicou. Falou, toda vez eu tenho uma batalha, na noite anterior eu tenho um sonho. Nesse sonho aparece um velhinho que me dá uma bênção que eu vou vencer na batalha. E a cara do velhinho é a cara desse daqui que está sentado na minha frente. Como que eu não vou me curvar perante ele? Aí o Simón HaTzadik conversa com ele, fala para ele o que você vai fazer, destruir o Beit HaMikdash. Não pensa fazer uma coisa dessa, e ele rapidamente se convence. Toda essa visão que ele tem naquele momento, ele acaba se convencendo, e eles fazem não só que Alexandre Magno não destrói o Beit HaMikdash, ele coloca a proteção do exército grego para proteger o Beit HaMikdash. E dessa forma os judeus podem continuar uma vida normal. É o único território conquistado pelos gregos que não é forçado a se helenizar, graças ao Alexandre Magno. E durante 165 anos eles podem viver tranquilamente na terra de Israel. Porém, vai passando o tempo e as duas ideologias não se batem. Óbvio que os gregos não suportam ver que lá não estão aceitando. Então a coisa começa devagarzinho a ficar um pouco mais complicada. Quando Alexandre Magno morre, o império dele se divide em três partes. O império grego assírio, onde reina a dinastia de Seleucos. A Grécia egípcia, onde reina a dinastia de Ptolomeu. E a Grécia, na Macedônia, que tinha todas as cidades do Estado e todo aquele sistema se manteve ali. No primeiro momento, Israel cai no território da Grécia egípcia. Ótimo, fantástico para eles, porque no Egito os gregos eram muito mais liberais. Temos que lembrar que no próprio Egito se encontrava Alexandria, que era um centro cultural da época, e eles continuaram na mesma. Eles deixavam os judeus se comportarem da sua forma. Porém, no ano menos 198, a coisa muda de figura. Uma batalha que acontece no norte de Israel, um lugar que dá para visitar hoje, chamado Bania. A dinastia de Seleucos vence a batalha e domina o território de Ptolomeu. Quem é o rei que luta nessa batalha? Como? Antíoco. Antíoco Epífanes, ele chamava. Antíoco Epífanes. Ele... Epífanes? Ele domina esse pedaço, mas não tem muita estabilidade o governo dele. E ele começa a ficar com muito medo. Por um lado, tem a turma do Ptolomeu que não está gostando dele. Por outro lado, Roma está crescendo muito e está se espalhando pela Europa também e quer chegar aqui também. E ele chega à seguinte conclusão: o ponto frágil dele é Israel. Se os romanos quiserem vir pegar o pedacinho dele aqui, eles vão vir, obviamente, pelo Mediterrâneo e vão subir por Israel. Em Israel, os judeus, não sendo a nossa ideologia, não vão proteger, não está bom. Eles se mudaram a figura. Lógico que não é só isso que incomoda. A partir do momento que a parte política incomoda, o resto também vem à tona. Incomoda que os judeus olham para a Torá, que é um livro para os gregos já do passado, velho, e eles olham com tanto respeito para esse livro, e eles começam a não conseguir mais engolir judeus. Nesses últimos tempos, a Torá foi até traduzida para o grego. Na época ainda que o Egito dominava sobre Israel, o Ptolomeu mandou traduzir a Torá para o grego. Toda uma história como que aconteceu isso, mas foi muito triste para todo o povo, porque até então nenhum outro povo tinha acesso à Torá. Ali foi a porta de acesso à Torá pelos goios. As traduções que tem da Torá para outras línguas partiram do Septuaginta, como é chamada essa tradução. Tanto tradução para o latim, Septuaginta. Foram 72 sábios que traduziram. Judeu. Ele forçou os judeus a traduzirem. Tem que entender hebraico. Essa primeira tradução era boa, foram pessoas, grandes sábios que fizeram. O problema é a partir daí. Começaram a interpretar na tradução as coisas e começaram a traduzir para outras línguas, para o latim, depois para o inglês, depois para que língua você quiser no mundo, e aí, obviamente, que caíram um monte de erros nas traduções. Bom, a forma do Antíoco lidar com a situação é: vamos helenizar os judeus à força. Entre os anos menos 169 e menos 167, ele começa com decretos pesados sobre os judeus. Em primeiro lugar, ele tira o Kohen Gadol da sua posição e põe o Kohen Gadol que ele define que vai ser o Kohen Gadol. Todo o serviço no Beit HaMikdash começa a ser regido conforme aquilo que Antiochus quer. A única instituição que ele não conseguiu mexer foi o Sanédrio. O Sanédrio não conseguiu mexer, para nossa sorte, foi o que manteve o povo de pé. Em primeiro lugar, ele pensou, o que eu vou fazer para conseguir destruir esse povo? Ele observou que os judeus têm uma obsessividade por tempo. O tempo é muito sagrado para os judeus. Cada minuto, e por isso tem os pontos dias da semana, vem Shabbat, tem início do mês, tem Pesach, tem Rosh Hashanah, Shavuot, Sukkot, etc., todas as festas. E a primeira coisa que ele faz é proibir e destruir o calendário judaico. Segundo, proibido comer kasher, proibido estudar a Torá, quando ele queimava livros de Torá em praças públicas. Mais uma coisa, serviço no templo. A partir de então, ele começou a forçar sacrificarem dentro do Beit HaMikdash porcos. Dessa forma ele conseguia desmoralizar completamente o nosso povo. E por final, acabar com o pacto que tem entre os judeus, proibiu o Brit Milá contra os judeus. Pessoas que pegavam escondido ou de alguma forma faziam Brit Milá nos filhos, que eram pegos, eram mortos imediatamente, os pais junto com os filhos. Altares para os deuses deles, Zeus e outros, foram implementados em todas as cidades e todos eram obrigados a participar dos cultos que eram feitos em volta desses altares. Na verdade, essa perseguição religiosa é a primeira vez que isso acontece na história. Até então, não incomodava. Quando se tratava do politeísmo, está tudo bem. Nós vamos nos curar para os seus deuses, vocês para os nossos, vamos juntar, e quanto mais deuses tiver, melhor a festa. Mas para os judeus não é assim. É um, o ponto final. Não só é um, o ponto final, como eles estão prontos a entregar a própria vida por esse um deus. E assim foi. Eles estavam prontos a continuar seguindo tudo aquilo que a gente pediu, e não interessa se os gregos vão querer matá-los. Mas, embora os judeus entregam a vida para poder continuar a cumprir o que Deus pede, não quer dizer que eles não possam se defender. Não quer dizer que eles possam deixar ser mortos assim, como animais. E por isso, resolvem os judeus se juntar e batalhar contra os gregos. O problema é que eles não precisavam só lutar contra os gregos. Eles tinham que lutar contra os próprios irmãos. Muitos judeus, assim como em todas as épocas, boa ideia, principalmente aqueles que estavam numa classe social mais alta, por que não, vamos modernizar, os gregos são gente fina, e de fato, sabe, nós temos que ser pessoas modernas, atorar uma coisa antiga, e aquele papo que se repete na história sempre. Estes daqui começam a se helenizar, eles viram praticamente iguais aos gregos, tudo aquilo que os gregos fazem, eles fazem também. E se os gregos pedem, eles vão ajudar. Não só esses foram grandes empecilhos, como também, vocês lembram que nós falamos sobre eles, Siduquim e Baitussim, aqueles alunos de Sadoc e Baitus, saduceus, que interpretaram errado a palavra do mestre deles, e começaram a montar um estilo de reformismo da época, onde eles diziam que a Torá escrita eles acreditam, a Torá oral não. Começaram a tentar fazer as coisas ao pé da letra, conforme está escrito na Torá, sem entender nada, interpretação zero. E muito facilmente eles começaram a se helenizar também. talvez não tanto quanto aqueles que se helenizaram de fato, mas alguma coisa eles começaram também a aderir aos costumes dos gregos. E rapidamente eles se unem aos que estão helenizados e começam a ajudar aos gregos numa batalha contra o resto dos judeus. Por um lado havia a turma que era chamada de Struxim, que eram judeus sérios. Para eles tinham fé em Deus, eles sabiam que Deus dá um livre-arbítrio, sabiam que Deus está o tempo todo acompanhando tudo que o ser humano faz. Por outro lado, os Struxim diziam, olha, de fato, Deus existe, mas ele está pouco se lixando no que nós vamos fazer. Nós vamos fazer o que nós quisermos. Não tem recompensa, não tem castigo, não tem nada. Uma outra diferença muito grande que havia, enquanto entre os Struxim um respeitava o outro, da mesma linha, os Struxim não se respeitavam nem entre eles. Eles lutavam entre eles, muito mais ainda lutar contra o resto do povo. Os Struxim são aqueles que causaram, principalmente que o serviço no templo começasse a ir para baixo. Aqueles que estavam já helenizados nem iam para o templo, não tinha nada a ver com isso. Mas os Struxim estavam lá muito presentes, começaram a impor os Kohanim Gedolim deles, e esses Kohanim Gedolim dão início a uma época que todo ano tinha um Kohen Gadol novo, porque Yom Kippur entrava e não saía do Kohen Shakodashim, eles estavam lá por brincadeira. Mas de qualquer forma, todo o serviço começou a ter um grande problema e começou a ruir. Eles são uma outra linha, é o mesmo raciocínio, mas não são os Struxim. De fato, é a mesma linha de raciocínio. É nesse momento que começa a batalha. Na verdade, tem, nesse momento da Grécia, sobre essa pressão grega, acontecem algumas histórias, vamos tentar resumir elas. A primeira história famosa que acontece é com Haná. Haná era uma mulher, tinha 7 filhos, e o rei quis fazer um teste, quis forçar eles a se curvar para a idolatria. Imagina, tinha filhos, era uma escadinha, e ele chamou o primeiro filho e falou, se ajoelha para essa estátua. E o filho respondeu, não, a Torá fala que eu sou Deus único e nós não podemos nos curvar para outras coisas. O rei matou ele. Chamou o segundo filho e falou, se curva. Ele falou, não, a Torá fala em outro lugar, aquele que se curvar para a idolatria. Assim, cada um dos filhos foi trazendo outro versículo para justificar por que ele não vai se curvar. Um deles falou, Shema Israel. E cada um foi trazendo algum versículo da Torá para dizer por que ele não vai se curvar perante aquela idolatria. Quando chegou o filhinho mais novo, pequenininho, o rei chamou ele e viu que esse daí também vai se curvar. E o rei jogou o anel dele, que tinha também uma idolatria estampada, jogou no chão e falou, você não precisa fazer nada. Ninguém vai saber que está fazendo idolatria, ninguém vai imaginar, só me levanta o anel que caiu no chão. E de fato, a Alahá fala, contando o tratado de Avodah Zarah, que uma pessoa não pode nem se agachar perante uma idolatria. Quer dizer, vamos supor que tem uma idolatria, está passando na rua, tem uma idolatria, precisa amarrar o sapato. Você não pode amarrar o sapato se agachando, se curvando perante aquela idolatria. Ele tem que se virar de costas para poder amarrar o sapato. Então ele não podia levantar aquela idolatria que está no chão. E o menino também se resistiu. E esse filho também é morto perante a Haná. Mas antes dele ser morto, a Haná pede para o rei que ela quer falar uma palavra com ele. E a Haná fala para ele, eu quero que quando você chegar lá em cima, você vai procurar Abraham Avinu, e você fala para Abraham que eu sou maior do que ele. Ele quase sacrificou um filho, e eu sacrifiquei 7 filhos por Deus. E naquele momento ela se jogou também no telhado e morreu. Tem até em Sfat, no mesmo cemitério está enterrado o Ariza e outros famosos, tem também uma caverninha onde está enterrada a Hanar e 7 filhos. É uma demonstração de coragem, e eles não vão se render de forma alguma. A Torá é única, Deus é único, e ponto final, eles vão até o fim. Uma outra história que aconteceu também nessa época foi contra um governador grego chamado Eliforne. Como? Holoferne? Holoferne. Esse rei, Holofernes, se levantou e falou: nós vamos lutar contra os judeus e nós vamos acabar com todos eles. Um rei que fazia parte do reinado dele falou para ele: não, você não pode fazer uma coisa dessa, você vai se dar muito mal, porque Deus não gosta disso e ele protege os judeus. E começou a dar todo um sermão para o Holofernes. Ele ficou muito, muito bravo e mandou esse rei acorrentado para dentro de Jerusalém, dizendo que vai lá, já avisa eles, porque você vai junto com eles. E esse rei entrou e foi falar com as autoridades dentro da cidade e contou qual o plano, e falou tudo que ele falou, tudo que ele tentou proteger o povo de Israel, e que agora os dois vão se dar bem mal. O povo todo se juntou em Jerusalém, rezaram bastante, e em seguida eles saíram para uma batalha contra o Holofernes. A batalha foi muito dura, e o Holofernes começou a acabar com todas as fontes de água da cidade, e acabando com as fontes de água, passaram alguns dias e não tinha mais saída. O povo estava vendo que não vai dar para continuar desse jeito, lutar contra ele vai ser uma coisa impossível. Eles vão perder com certeza, se ficarem vão morrer de sede. E os judeus começaram já a desistir e falaram: vamos nos entregar para eles, porque tá bom, não tem mais saída. É nesse momento que surge uma moça judia na cidade, chama as autoridades, ela chamava-se Yehudi, chama as autoridades e fala para eles: que negócio é esse? Cadê a fé de vocês? Até agora nós sempre vivemos tendo tanta confiança em Deus, de repente estão achando que acabou, vamos nos entregar, não podemos fazer uma coisa dessa. Nós vamos sim conseguir vencer essa batalha. Se vocês me permitirem, eu vou dar um jeito nisso. As autoridades viram que ela tem uma fé tão forte, falaram para ela: tá bom, está autorizado para fazer o que for necessário. E ela pediu para que eles abrissem as portas para ela da cidade, para ela sair ao anoitecer. E ela vai sair junto com uma ajudante dela. E rezem por nós, nós também vamos rezar, para dar tudo certo. Ninguém perguntou qual era o plano dela, era uma coisa com certeza muito secreta. E assim naquela noite ela saiu junto com uma ajudante e levaram bastante queijo, vinho, junto com eles. Leite, levaram bastante comida para eles terem. Elas terem. Ela era uma moça muito bonita, ela se vestiu bem chique, e assim ela foi. E entrou dentro do acampamento grego. Quando viram ela: você, judia, que está fazendo aqui? Ela falou: não, eu vim contar segredos para vocês e como funcionam as coisas dentro de Jerusalém para vocês conseguirem conquistar mais fácil. Opa, estamos na ideia. Quando viram que ela era bonita também, falaram: vamos levar você até o nosso chefe, Holofernes. Levaram ela até lá. E assim, naquele dia, ela pediu licença para o rei. Falou: olha, eu faço o que vocês pedirem, vou dar informações, vou contar um monte de coisas, mas eu gostaria de pedir para você, 3 vezes por dia eu tenho que fazer as minhas rezas, e eu peço licença para poder sair, sem ninguém me acompanhando, para poder rezar lá fora da cidade, do acampamento. Autorizado, ninguém vai se mexer com você, você tem todo o direito de ir 3 vezes por dia rezar no seu canto. E assim ela fica lá durante aquele dia, e o rei começa a ver, começa a gostar dela, e começa a pedir para alguém fazer alguma coisa para ela se convencer a se deitar com ele. E um dos ministros cuida disso, e começa a tentar convencer ela, ela fala, não tem problema, tudo bem, eu vou aceitar, e assim... eles marcam um jantar, os dois juntos. Quando ela entra nesse jantar, que era 3 dias depois que ela estava lá, ela começa a dar para ele, ele começa a falar para ela beber vinho. Ela bebe e fala, mas você também bebe. Começa a dar para ele beber, e obviamente para ele era mais fácil dar de beber, ele começa a beber, beber, e não para de beber, até que uma hora ele desmaia lá de bêbado. Ela para, faz uma fila para Hashem, pede para Hashem, por favor, me ajuda, esse é o momento que vai salvar os judeus ou não. Então ela termina de fazer uma fila bem longa, ela pega a espada do próprio Holofernes, corta a cabeça dele e esfaqueia ele todo, pega a ajudante dela e fala, vamos embora, fazendo de conta que a gente está indo rezar. O horário agora é de reza, ninguém vai vir atrás, e de lá a gente foge para dentro de Yerushalay. Mas antes, ela pede para a ajudante dela pegar a cabeça do Fernandes e guardar dentro da bolsa, da sacola, da cesta, para poder levar isso junto com ele. Quando ela está chegando já bem perto de Yerushalay, ela começa a gritar de alegria. Eles já imaginavam que ela não volta mais, 3 dias já sumiu, provavelmente já era. Abrem as portas e ela, muito feliz, conta para eles que não só eu matei ele, mas está aqui a prova. Ela tira a cabeça para mostrar para eles. E nesse momento eles penduram a cabeça do Holofernes do lado de fora da muralha de Yerushalayim. Eles começam a agradecer Deus, param, toda a cidade fica rezando para Hashem, agradecer por todo esse milagre que aconteceu. E nesse meio tempo, lá no acampamento, começa a estranhar. Quando o Fernando está acordando, está acontecendo. E os judeus começam a sair de Yerushalayim para uma batalha. E começam os gritos de batalha, e eles veem que o general não está se mexendo, não está acordando. Vão até a tenda. Nada, nenhum movimento lá dentro. Eles entram lá dentro e veem que ela não está. Bom, talvez ela está no horário de reza, saiu, mas... E o Holofernes, porque ele não está acordando. Até que eles chegam lá perto e quando eles veem o que aconteceu, logo imaginaram, e saiu todo um boato por todo o acampamento que aquela judia traiu. Ela matou o nosso chefe e agora acabou, vamos perder a batalha. E logicamente que todo mundo começa a fugir. Todos os soldados começam a fugir e, os judeus conseguem vencer no final essa batalha. Isso aconteceu ainda um bom tempo antes de Hanukkah. No ano menos 167, um exército grego, liderado por Pólipos, chega até uma cidadezinha que fica perto de Yerushalayim, chamada Modi'in. Hoje em dia também tem uma cidade chamada Modi'in lá, perto do lugar onde era. Eles chegam até lá e forçam os judeus a sacrificarem um porco para um deus grego. O Matitiau Cohen, que morava nessa cidade, recusa, fala aqui, isso não vai ser feito. Um judeu helenizado se levanta e fala, não, nós sim vamos fazer. E ele começa a preparar para fazer esse sacrifício, e o material não dá chance, ele pega a espada dele, vai para cima tanto desse judeu, mata ele, em seguida ele parte para cima do exército que estava lá, o chefe, que também começa a lutar. Nesse momento, Matitial está com seus 5 filhos, Yehudá, Elazar, Yohanan, Yonatan e Shimon, e todos eles se juntam e começam a travar uma batalha contra os gregos. Esse exército que ele tinha montado não passava de 12 mil pessoas, com certeza. Enquanto que o exército grego que estava lá tinha pelo menos 40 mil pessoas. Assim se monta o exército dos Macabis. Macabi, na verdade, é maceta, que é aquele machado de guerra. Também Macabi é Mikhamocha Bailim Hashem, quem é como nosso Deus forte. Em primeiro lugar, os judeus eram muito poucos, os macabeus. Os gregos eram em grande quantidade. Fora isso, a própria força de guerra deles era muito maior. Eles tinham tanques na época, elefantes. Os gregos lutavam com elefantes e quem vai se meter com elefantes? Os judeus vinham com as arminhas deles nas mãos para batalhar contra aquele exército todo poderoso. A maioria das batalhas que os macabim têm são em montanhas. Isso facilita um pouco para eles, porque os gregos estão subindo e eles estão descendo a montanha. Os judeus já conheciam melhor a região, podiam se posicionar nas posições que os gregos têm chances de subir uma montanha, porque montanhas não é qualquer lado que consegue subir. Mas essas batalhas são muito, muito sangrentas, tanto para um lado como para o outro lado. Essas batalhas levam 25 anos. Tem uma noção que a Hanukkah é tudo rapidinho, não é? Levou 25 anos. E, por sinal, a história de Hanukkah em si foi no terceiro dos 25 anos. Depois de Hanukkah ainda teve mais 22 anos de dura batalha para conseguirem deixar a terra um pouco livre dos gregos. Quando Matitial morre, assume o seu filho mais velho, Yehudá. Esse filho, Yehudá, tem uma batalha pesada contra Apoliano. Ele consegue matar Apoliano, que era um general grego, e ele pega a espada do Apoliano, com a qual ele luta até o final da vida dele. Ele depois luta contra Ciron, e também consegue matar muitos e muitos desse exército, outros de medo começam a fugir, e Antiochus começa já a ficar nervoso. Está mandando um monte de batalhões e ninguém consegue fazer nada. Ele manda mais um batalhão, o Lisia, como general, o Yehudá, a Macabi, faz um jejum coletivo, reza, e em seguida também eles partem para cima e mais uma vez eles conseguem vencer a batalha. Aí o Antiochus não aguentou mais e viu que não adianta. Indo os outros não dá certo, então eu vou. Antiochus veio para a batalha e Deus fez ele ficar muito doente, cheio de bolhas e doença de pele. De repente, no meio da luta, o elefante dele começou a barrir e assustar todo mundo. Ele próprio se assusta, ele acaba caindo de cima do elefante e é arrastado, acaba morrendo nessa guerra também. É nesse momento que os judeus conseguem finalmente dominar, pelo menos pegar o domínio de Israel. Embora ainda aguentaram opressões dos gregos, mas eles conseguiram o domínio de Israel. Depois disso ainda tem mais batalhas com a Ofer. E nessa batalha com a Ofer, um dos filhos do, quer dizer, agora irmão do chefe, irmão do Yehudá, Eliezer, acaba morrendo nessa batalha. A batalha estava muito difícil. E o Yehudá fala, dá um anúncio. Quem vai querer ir entre as pernas desses elefantes e conseguir matar o elefante que está sentado, o general dele, o Alfred? Eliezer imediatamente se prontifica e fala, eu vou. Ele vai, e quando ele está embaixo do elefante da Oster, ele mete a espada no animal, que cai em cima dele, portanto, ele acaba falecendo no campo de batalha. O Yehudá ainda batalha mais, a batalha final da vida dele. Ele já está muito fraco, é muita luta para uma pessoa só. Ele está com um batalhão de 800 pessoas contra um exército de bequeiros que tinha 30 mil pessoas. Ele vê que praticamente não tem mais chance de continuar, mas ele reza para Deus e pede, por favor, me dá pelo menos essa última batalha, porque nessa batalha eu vou morrer na batalha, mas não interessa, eu vou matar também. E assim ele parte para uma batalha que ele consegue fazer bastante coisa, destruir bastante do inimigo, mas o Yehudá acaba nessa batalha morrendo. Nesse meio tempo todo dessas batalhas é que acontece a história de Hanukkah. Depois de 3 anos de árduas batalhas, finalmente eles conseguem dominar Jerusalém de novo. Quando eles dominam Jerusalém, a primeira coisa que eles fazem é voltar para o Beit HaMikdash e entram e está aquela bagunça, cheia de porcos, mal cuidado. Vamos agora, a primeira coisa, acender a menorá. Todos os dias tem que acender a menorá antes do entardecer, nós vamos acender a menorá. Porém, não havia menorá. Os gregos levaram embora e derreteram ela. Era ouro puro. E eles constroem rapidamente uma menorá. Eles não tinham muito dinheiro para poder fazer alguma coisa muito bonita. Eles fizeram o que eles conseguiram fazer naquele momento, na pressa. Agora nós precisamos de óleo para poder acender essa canopiá. E todos os óleos que estavam lá, os gregos mexeram e purificaram, não dá para usar para acender a menorá. E é nesse momento que eles encontram um não pocinho, porque a menorá consumia bastante óleo por dia, era mais ou menos. Era um logo por copo. Então são mais ou menos uns 2 litros e pouco de óleo. Não era um potinho tão pequenininho como mostram para as criancinhas. Passaram um vasilhame de óleo que estava lacrado, viram que ninguém mexeu nele. Dá para um dia, vamos acender um dia. Eles colocam na menorá. E aí tem algumas opiniões exatamente o que acontecer se... Depois que eles acabaram de encher os copinhos da menorá, o pote inicial continuou cheio, ou se o óleo na menorá acabou ficando lá durante os 8 dias, estava o tempo todo na menorá. Os macabim dão um trato no Beit HaMikdash, purificam o que estava a ser purificado, e na verdade isso, por que estava de 8 dias? Quer dizer, por que durante 8 dias aconteceu um milagre e era necessário para eles esse milagre? Por 2 motivos. Em primeiro lugar, eles estavam impuros de mortos da guerra. Para poder se purificar de mortos, para poder entrar no Beit HaMikdash, poder fazer óleo puro, eles precisavam de 7 dias para se purificar. Então, fora aquele dia que eles entraram no entardecer, eles precisavam de mais 7 dias para poder se purificar. Outra coisa, para eles poderem fabricar óleo, o lugar que tinha as melhores fábricas de azeite ficava a 4 dias de viagem de Jerusalém. 4 dias de ida, 4 dias de volta, estavam de 8 dias. Por isso que acabou durando, de fato, o milagre aconteceu durante 8 dias que durou, e depois já tinha um óleo novo e puro. E nossos sábios, naquele momento, instituíram que esses dias de Hanukkah ficassem marcados tanto em lembrança à vitória de tão poucos macabinos contra tantos gregos, como também para lembrar o milagre das velas, Mas, provavelmente, o motivo mais forte de todos é a vitória espiritual que o nosso povo fez. Conseguiram manter o judaísmo de pé, e é um dos motivos pelo qual se acende vela, iluminam, lembrando que essa chama do judaísmo continuou iluminando mesmo na escuridão dos gregos. A batalha continua ainda mais 22 anos depois dessa história de Hanukkah, e somente no ano de menos 142, Demétrios, que era da dinastia de Seleucos, vê que essa batalha não tem fim mais, ficar nesse negócio eternamente, e resolve fazer um tratado de paz com Shimon, o último dos filhos que sobrou do Matitial. Eles fazem um acordo de paz, e aí a coisa para, e os judeus têm uma certa tranquilidade para continuar. Daqui para frente, começa uma decadência em direção à destruição do Beit HaMikdash. Faltam ainda quase 200 anos para isso, mas já o Shimon, quando falece, assume o seu filho Yohanan, que nós mencionamos nas aulas de história, falou bastante sobre isso. Yohanan, no final da vida, acaba virando também um siduqui. Ele se nomeia o primeiro presidente do povo, coisa que não era permitido para alguém que era fora da família de Yehudá. Eles eram coanim, não tem esse direito de virar em presidente. Virou presidente e já deu uma brecha para o filho querer virar rei. E assim, devagarzinho, a coisa vai cada vez se degradando mais, até chegar aqueles dois irmãos que começam a brigar pelo trono e chamam os romanos para ajudar na decisão. E os romanos acabam tomando conta de Israel, isso bem mais para frente, 100 e poucos anos para frente. Isso acaba culminando com a destruição do Beit HaMikdash. Um resumo do que acontece na história de Hanukkah. Se Deus quiser, semana que vem a gente fala um pouco de uma parte filosófica de Hanukkah.